do segundo quadrimestre de 2022. Já está aqui conosco o prefeito Roberto Navas, qual convido para sentar aqui junto conosco, ao lado do nosso vice-presidente. Secretário de Economia, Valdivino José Moura, por gentileza, sente aqui conosco. Registrando a presença também do presidente do Sim de Anápolis, Paulo Gratoni, seja bem-vindo, toda a diretoria do Sim de Anápolis, Gilmar está ali presente também. Gabriel Moreira Lima, diretor da Contadoria, Sérgio Augusto, assessor do secretário Serginho, companheiro, grande amigo. Elisânia Freitas, secretária de Educação. Antônio Carlos, consultor contábil. Também vi aí Alex Martins, correligionário, vereador licenciado. Está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. Também os jornalistas Newton Pereira, Rádio Imprensa, Cláudio Brito, Jornal Contexto, Evaristo Pereira, Rádio São Francisco, Lucivan Machado, Rádio Manchester. Cumprimentar todos os presentes na pessoa do Henrique Pintadinho, um amigo de longa data. Dizer que nós estamos ao vivo pela Web TV, já registrando aqui os seguintes vereadores. Vice-presidente, vereador Domingos Paula, Eli Rosa, Edivaldo, Odenilton, doutora Trícia Barreto, Lisier José Borges, professor Marcos Carvalho, líder do Executivo, vereador Jackson Charles, Hélio Araújo e Edmilson do supermercado Serve Bem. Já quero passar a palavra ao secretário de Economia, Valdivino de Oliveira, para que ele já possa iniciar ali a apresentação das contas para apreciação dos nobres pares. Com a palavra, o senhoria Valdivino de Oliveira.
Bom dia a todos, senhor prefeito Roberto Navas, senhor presidente desta casa, Leandro Ribeiro, senhor vice-presidente Domingos, vereadores, secretários, assessores da Secretaria da Fazenda, da Economia e público de forma geral, especialmente os jornalistas que aqui se fazem presentes. O objetivo desta audiência pública, né, é de cumprir um requisito legal, né? Nós temos, por força do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a cada quadrimestre apresentar as contas do Executivo para que a sociedade possa tomar conhecimento daquilo que arrecadamos, daquilo que gastamos. É evidente que dentro dessas diretrizes que a lei nos obriga a prestar contas, estão também, né, mostrar à sociedade se nós estamos cumprindo os percentuais que a Constituição determina, principalmente para educação, saúde, né, e mostrar também a evolução dos números da Prefeitura. É evidente que tudo isso, né, nos permite ter um controle mais especial para formarmos o planejamento da gestão municipal. Nós vamos começar com o primeiro quadro, mostrando a evolução da receita corrente líquida dos últimos 12 meses, né? Está meio distante para alguns, né? Mas dá para a gente perceber o seguinte, olha. Em setembro de 2021, a nossa receita corrente líquida era de R$ 97.431.000. De setembro a agosto, né, nós tivemos aí uma arrecadação média de R$ 1.377.000 de receita corrente líquida, o que dá aí algo como, parece que melhorou lá, né? Que dá aí algo como 112, 113 milhões mês em média, né? Sendo que neste quadrimestre nós arrecadamos 501 milhões de receita corrente líquida. Se lembrarmos da última prestação de contas, no primeiro quadrimestre, nós havíamos tido, né, 414 milhões de receita corrente líquida, e agora, nesse segundo quadrimestre, a nossa receita corrente líquida pulou para 501 milhões, um acréscimo, né, de aproximadamente 25% na arrecadação. O gráfico, né, volte à tela anterior, o gráfico mostra, né, cada mês, né, por cores diferentes, como que a receita corrente líquida se comporta mensalmente, né? Nós temos alguns picos, mês de maio por conta do IPTU, né? Mas temos, observem que nós temos uma média ligeiramente crescente ao longo do ano, né? Depois do pico nós temos uma receita que deveria estar na mediana, mas está um pouquinho mais acima. Pode passar a próxima. Em seguida, temos a receita tributária, dos tributos cobrados da cidade, né? A gente sabe da dificuldade dos municípios de receberem os seus tributos, principalmente o ISS. 99% das empresas de Anápolis são inscritas no Simples Nacional, portanto, não está no regime normal de contribuição do ISS e por aí. Né, a gente sabe que o Simples, ele oferece vantagens, reduções, né, e acaba não tendo uma performance na arrecadação do que a gente gostaria na receita tributária. Mesmo assim, ela vem se mantendo dentro de uma média respeitável, em torno de 34 milhões mês, né, há meses em que ela, excetuando abril e maio, excetuando abril e maio, que foram dois meses de pico de IPTU, a média nossa tem sido essa mesmo, de 30 milhões, 33 milhões de arrecadação de tributos. Também o gráfico em colunas aí, de forma bem distinguida, cada mês uma cor diferente, nos mostra, com exceção de abril e maio, que é o pico do IPTU, né, nós temos uma mediana de arrecadação que vem se mantendo. Para o próximo ano, nós estamos querendo amenizar esse pico de abril e maio, distribuí-lo melhor ao longo dos 12 meses do ano. No primeiro quadrimestre de 2022, nós havíamos tido 135 milhões de receita tributária e nesse quadrimestre agora nós já estamos com 154 milhões, né? Mostrando uma evolução importante em relação à gestão de tributos. Mesmo, né, sabendo que, um momento, a economia passou por uma recessão rapidamente, né, a nossa recessão foi, como diz o ministro Paulo Guedes, em forma de V, né, a economia caiu e rapidamente ela subiu, né, e mesmo assim, acaba refletindo na arrecadação dos tributos. Temos aí também no quadro seguinte as transferências, né? Observem que as transferências vinham numa evolução muito boa, mas, né, de maio para cá ela tem uma desaceleração. Essa desaceleração das transferências se deve à redução do ICMS, dos combustíveis, da comunicação e da energia. E uma questão importante para nós que somos ligados à economia é que essa redução trouxe benefícios para os consumidores e não trouxe significativos prejuízos para a arrecadação nem do Estado, nem dos municípios. A arrecadação dos estados, dos municípios, com o ICMS, continua numa mediana, continua num comportamento que vinha tendo antes dessas reduções. Nesse quadrimestre, nós conseguimos 346 milhões de transferências, de PVA, ICMS, IPI, FPM, transferência para saúde, educação. Nós conseguimos 346 milhões, o que dá aí aproximadamente 86 milhões, 87 milhões mensais de média. Não é? Se nós pegarmos aqui as transferências anualizadas, né, elas anualizadas, a média é 81, 82, nós estamos com 86, isso significa que, mesmo reduzindo o ICMS de combustíveis, comunicação e energia, não houve reflexo ainda significativo para a arrecadação municipal ou estadual. O primeiro quadrimestre de 2022, nós tivemos 309 milhões de transferências e no segundo quadrimestre, esse agora, 346, um crescimento em torno de 11% do segundo quadrimestre relativamente ao primeiro quadrimestre. Quando nós olhamos as receitas tributárias, próximo, Eliabe. Quando nós olhamos as receitas tributárias, observem a evolução dessas receitas. Quando é a receita própria do município, aquela que nós administramos, né, na Secretaria da Economia, nós temos um crescimento anualizado, até agosto, de 20,78%. As contribuições... 16,64%. As contribuições para a iluminação pública e as próprias contribuições previdenciárias somam aí 16,64%. A receita patrimonial, ela é insignificante, o crescimento dela em percentual não diz nada, mas nós passamos a receita patrimonial de 1.657.000 para 13.763.000. Daqui mais a pouco vamos falar um pouquinho sobre essa receita patrimonial. As transferências correntes passaram de 591 milhões para 655 milhões, o que mostra um crescimento de 10,97%. Esse percentual é importante porque mostra que o município de Anápolis não deitou em berço esplêndido esperando as transferências. Nós administramos as receitas próprias buscando o seu crescimento e ela cresceu, a receita própria cresceu, quase o dobro do crescimento das transferências. Né? Isso demonstra a eficácia, a eficiência da gestão tributária que nós temos, né? E a importância de estar sempre preocupado com o elenco de receitas tributárias que dispomos, buscando sempre otimizar o seu resultado. Então, eu tenho 10% de crescimento nas transferências e tenho 20%, quase 21% de crescimento na receita tributária. Né, a receita de capital reduz, nós tivemos menos receita de capital, principalmente pelas operações de crédito que não se realizaram ainda, mas que até o final do ano elas devem apresentar evolução em relação a 2021. Então, a receita pública municipal cresceu até agora 14,83%. Observem que nós sempre trabalhamos com a perspectiva de 18%, mas como houve uma desaceleração das transferências, né, essa receita está em aproximadamente 15%. Essa é uma preocupação muito grande nossa, porque nós estamos planejando gastos na ordem de 18% a mais do que o ano passado e até agora nós estamos com a performance da receita de 14,63%, que nos obriga sempre a estar controlando com mais eficácia a execução orçamentária do município. Não é? A receita total líquida no segundo quadrimestre é de 1.019.000.000, né? O que dá aí uma média de 120 milhões mensais. Nesse gráfico aí, em forma de queijo, né? A gente costuma dizer muito, olha o queijinho aí, ó. Nesse gráfico aí, em forma de queijo, a participação da União no conjunto de receita corrente líquida do município é de 364 milhões. O município já consegue gerar 326 milhões, né? e o Estado gera para nós 239 milhões. Nas receitas do município, nós temos as transferências, que somaram 201 milhões, o Fundeb, que somou 145 bilhões, o que dá em média aí 18 milhões por mês, e nós queremos que fechar o ano com pelo menos 20 milhões de Fundeb em média por mês. As operações de créditos agora são menores, porque nós estamos na fase de contratação ainda, de assinatura de contratos, e evidentemente que isso demora um certo tempo, né? No primeiro quadrimestre, né? No primeiro quadrimestre nós tínhamos tido uma performance melhor nas operações de crédito. As transferências do Estado, as constitucionais e legais, somam apenas 239 milhões, ou seja, o município de Anápolis consegue gerar para o seu caixa, né, 30% a mais do que ele recebe das principais transferências estaduais, que é o ICMS e o IPVA. Temos aí uma composição das receitas do município, impostos e taxas, e outras receitas correntes de 25 milhões. E temos um dado aí anexado agora, que é uma novidade para Anápolis, né? É uma novidade para Anápolis. A eficiência na gestão do cash flow, né? A gestão do cash flow consegue gerar para Anápolis esse ano 13 milhões de novas receitas. Observem que em 2020, essas receitas foram 600 mil reais. Em 2021, quando começamos o nosso trabalho, nós conseguimos passar de 600 para 4 milhões e 700. E agora, essa gestão de cash flow consegue trazer para o município um incremento de 4.700 em todo 2021 para 13 milhões em apenas 8 meses. Nossa meta é fechar em 20 milhões. Se nós conseguirmos colocar na prefeitura 20 milhões de reais pela eficiência da secretaria na gestão do cash flow, nós estamos dando uma grande contribuição para a saúde financeira do município. Observem aí que em apenas 8 meses nós geramos 13 milhões de cash flow e ainda não implantamos a conta única que esta casa aprovou. É evidente que quando nós implantarmos a conta única, esses recursos serão ainda maiores, né? Mas, para vocês terem uma ideia, nós estamos gastando aqui na obra do centro administrativo aqui, algo como 25 milhões, e é possível, só com gestão de cash flow, nós conseguimos para a Prefeitura de Anápolis, esse ano, 20 milhões de receita, que ela nunca contou com isso na sua vida administrativa, né? Pelo menos, olhando os últimos 10 anos da Prefeitura de Anápolis, não identifiquei em nenhum momento a Prefeitura tendo receita desta ordem com a gestão de cash flow. Temos aí os restos a pagar. Observem que a Prefeitura não deve praticamente nada, né? Em 31/8/2022, nós tínhamos apenas 5.698.000 de restos a pagar, né? Tanto os processados, e quando vamos para os não processados, nós temos apenas 9 milhões de restos a pagar. Ou seja, estamos cumprindo razoavelmente dentro daquilo que a gestão pública deve cumprir com todos os seus compromissos com fornecedores, prestadores de serviços, obras, né, e pagamento de pessoal. Aliás, pagamos a folha este mês, dia 27, né, 4 dias antes do fechamento do mês. O próximo demonstrativo nosso é a dívida fundada, né? A dívida fundada que no quadrimestre anterior era 17,95% da receita corrente líquida, agora é 16,94%. Ou seja, nós devemos agora menos proporcionalmente do que devíamos lá em abril deste ano. Nós conseguimos reduzir de R$ 17,95 para R$ 16,94 a dívida corrente líquida. E nós podemos, pela resolução do Senado, dever até 120% da receita corrente líquida. Ou seja, nós temos um limite de endividamento altíssimo, né? Se a cidade necessitar de fazer investimentos, e a Câmara já aprovou, inclusive, um projeto, né, que não significa nem a metade da nossa capacidade de endividamento, mas nós temos ainda uma capacidade enorme de endividar e fazer os investimentos que a cidade tanto precisa. No quadro seguinte, né, nós temos aí o histórico da dívida fundada. Com exceção daquelas dívidas que estão em compasso de espera, como, por exemplo, a dívida com a GEAB, não sei nem de que década é essa dívida, de 6.133.000, que vai só corrigindo aí no balanço, a dívida com a CELG, que nem existe mais, de 15 milhões, né? Todas as nossas dívidas têm reduzido o seu valor, com exceção dessas operações novas que nós fizemos em 2022 e 2021. Mesmo assim, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, né, em 31/12/2021, nós devíamos lá R$ 66.845.000, fizemos operações de crédito no início do ano, realizamos operações de crédito já contratada, e ao fechar esse quadrimestre, nós reduzimos a dívida de 66 para R$ 62.000.000. Isso porque nós estamos absolutamente em dia com o pagamento do serviço da dívida. Nós não temos, aliás, pagamos até um, dois dias antes do vencimento para não sofrer nenhuma consequência de um defeito técnico, de determinado momento os computadores não funcionarem e os pagamentos não puderem ser realizados. Nós pagamos até um pouquinho adiantado. Observem que o Finisa 2 para pavimentação era R$ 19.000.000 em dezembro, agora é só R$ 15.500.000, já reduzimos R$ 4.000.000 nesse endividamento. O único endividamento que nós crescemos é o do Finisa 3, que é para o geoprocessamento, que nós tivemos parcelas creditadas até o mês de julho, né? Consequentemente, estamos ainda no processo de captação. E o BB de vídeo monitoramento, que era R$ 19.000.000 no ano passado, esse ano já é só R$ 14.920.000. Ou seja, estamos buscando contratos de dívida, mas mantendo o endividamento bem abaixo daquilo que o Senado autoriza e com percentual com viés de baixa, né? Era R$ 17.95 em abril, é hoje R$ 16.94. Agora, no mês de agosto. A próxima tela nossa é a despesa com o pessoal, né? Observe aí que a despesa líquida com o pessoal até 31 de agosto foi de R$ 610.000.000, né? A receita corrente líquida foi de R$ 1.377.000.000 e o nosso percentual de comprometimento da receita corrente líquida com o pessoal foi de 44,29%. Temos um limite para pessoal até 744 e um limite prudencial de 706. É evidente que nós ainda temos que levar em conta que temos parcelas de 13º, parcelas de férias que nós temos que pagar até o final do ano. Esse percentual deve aproximar aí dos 47%. O índice de pessoal desde 2017, que é o início da gestão do prefeito Roberto, né, era de 54,2, hoje está em 44,2, o que mostra uma gestão financeira mais adequada para o município. O viés nosso é um viés de baixa, né? O viés nosso é um viés de baixa. O próprio gráfico lá mostra que o viés é um viés de baixa. Pode mudar, Eliade, por favor. As despesas pagas por órgãos e secretarias estão aí. É evidente que a saúde, né, é aquela que toma a maior fatia dos recursos públicos, de todo o recurso que nós gastamos da receita corrente líquida, 306 milhões foram com a saúde, 35,19%. Quando eu trago isso para a receita corrente líquida, que não é 800 milhões, não é 1 bilhão e 300, quando eu trago isso para a receita corrente líquida, nosso comprometimento com a saúde chega a quase 28%. O Fundeb e o Fundo Municipal de Educação, juntos, tomam 242 milhões, ou 27% da receita corrente líquida. São as principais transferências, não cabe aqui falar uma por uma, secretaria por secretaria, quanto que elas gastam, né? Mas aí está, por secretaria, quanto que nós gastamos nesses dois quadrimestres, né? Com recursos próprios e recursos transferidos. As transferências nossa para o Fundo Municipal de Saúde, para o Fundo Municipal da Educação, para a Câmara Municipal de Anápolis, para a Companhia Municipal de Transporte, para o ISA, para o Fundo Municipal de Assistência Social, né? Enfim, as transferências nossas para a administração indireta e para o Poder Câmara Municipal somaram nesses dois quadrimestres, 348 milhões, o que dá uma média de 45 milhões por mês. Aplicação na educação e saúde, né, que é o nosso próximo quadro, nós temos aí na educação uma aplicação de 25,99, excluído, obviamente, aquelas despesas que não são computadas como gastos com educação, né? Evidentemente, se nós fôssemos colocar tudo isso, ultrapassaríamos a 25,99. Mas a despesa que nós podemos considerar como despesa em educação, que é aquela que a lei define, né, nós já aplicamos 25,99 até o segundo quadrimestre. Né? Na saúde, nós já aplicamos 27,85 para um limite de 15%. Né? As despesas liquidadas da saúde nesse quadrimestre soma 113% a mais do que no primeiro quadrimestre. Né? 113% a mais do que no primeiro quadrimestre. O gráfico seguinte, né, nos traz aí a evolução do índice da educação. Né? Eu estive aqui no segundo quadrimestre, no primeiro quadrimestre, no segundo, havia uma preocupação muito grande com os índices de aplicação de recursos na educação, que estavam abaixo dos 25. E eu disse aqui naquela ocasião que nesse quadrimestre já teríamos mais do que 25, dado a sazonalidade da receita e dada os aumentos de salários que já estavam aprovados naquela ocasião. E nós passamos, então, a comprometer 25,99 com a educação. Aí nós temos um gráfico em barras, né, que mostra aí a evolução 2021-2022. Observem que no mês de agosto nós vimos abaixo um pouquinho de 2021, depois em junho nós já passamos a execução de 2021, em agosto nós já estamos bem maior do que a execução de 2021. Senhor presidente, esses são os números da gestão municipal nesse segundo quadrimestre de 2022.
Obrigado, Valdivino Oliveira, secretário de Economia. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos seguintes secretários: Fabrício Lopes, Júlio César Espíndola, Andréia Lins, Eduardo Milk, Erizânia, já mencionada, assim também como Alex Martins, Raquel Antonelli, Recursos Humanos. Sejam todos bem-vindos. Após a explanação do secretário de Economia, a palavra está franqueada aos nobres pares. Quem quiser fazer algum questionamento, o momento é agora. Ninguém? Se habilita?
Presidente.
Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Importante salientar, presidente, que chama a atenção do trabalho feito por todas as secretarias, mas de modo especial sob o comando do prefeito, é a evolução dos investimentos, eu não considero gastos, na saúde, onde os municípios podem, por lei, alcançar a meta de 15, a gestão municipal já está alcançando quase 30% dos seus receitas, preocupando com a saúde das pessoas. Esse índice mostra e retrata os motivos pelos quais, vereador Eli, Anápolis tem tido uma demonstração forte no atendimento básico à saúde no município de Anápolis. Então, a gente observa que as receitas têm caminhado bem, o município tem conseguido avançar nas suas arrecadações municipais com valores superiores aos estaduais, a gente observa. Mas eu penso ainda, secretário, que a gente pode avançar um pouco mais, inclusive em um trabalho concentrado no que diz respeito à conscientização para que as pessoas que moram em Anápolis emplaquem seus veículos em Anápolis. Eu sou oriundo do comércio de veículos, eu fui proprietário de um revendedor de veículos, eu sei que escapam pelas mãos um número significativo de carros emplacados em Goiânia, em outros municípios, e a gente seria interessante, porque a gente tem que melhorar essa arrecadação municipal, estadual. E eu penso que uma das formas é a gente fazer essa conscientização da própria população para que ela passe a fazer os emplacamentos dos seus veículos aqui na cidade de Anápolis, que com certeza reverterão em recursos, em benefícios, em investimentos para a saúde, para a educação, né? E nós estaremos aí, então, dando uma alavancada nessa arrecadação estadual, embora, é óbvio, não tenha tido um impacto grande, mas, com certeza, a redução do ICMS, ela não trouxe redução, obviamente, ela impediu que ela avançasse também, né? Então, a gente tem que avaliar isso com muita maturidade, que não houve redução, porém, ela também não houve avanços. E o fato de não ter havido avanço é exatamente em função dessa redução do ICMS. Mas, no mais, é cumprimentar pelo excelente trabalho que o senhor tem feito à frente da Secretaria e da gestão fiscal do município. O município tem um orgulho muito grande de ter um profissional competente feito o senhor, e isso é bom para que o prefeito tenha tranquilidade para poder desenvolver os seus projetos. Nós temos aí nós estamos aqui nessa casa aqui hoje com a lei orçamentária para ser votada para o ano 2023, investimentos e previsão orçamentária. E nós vamos aí já avançar aí na ordem de quase 600 milhões de reais a mais no orçamento, né? Isso significa que o senhor vai ter muito trabalho no ano 2023, o prefeito vai ter muito trabalho, os vereadores vão ter muito trabalho e a cidade de Anápolis vai ganhar muito com a gestão investindo dessa natureza no município para o seu desenvolvimento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui, com certeza absoluta, eu digo que a satisfação do nosso secretário de Economia, senhor Valdivino, é plena por ter o privilégio de mexer, de trabalhar e de ver uma empresa que se chama Anápolis está sob a batuta de um gestor que é da área privada, que é bastante importante destacar isso aí, secretário, porque nós estamos no Brasil inteiro cansados de ver pessoas que herdam, inclusive, fortunas dos seus descendentes, destroem aquilo e vão para a política destruir os entes. E a Anápolis eu vejo diferente. Eu vejo um prefeito que não herdou nada de ninguém e como empresário público, que é o grande gestor da nossa cidade de Anápolis, conduzir através dos seus planejamentos, através da sua postura como gestor que veio da área privada. E é isso que eu defendo, né, por onde passo. Nós precisamos entender que os nossos entes, seja ele municipal, estadual ou federal, que não deixemos em mãos de sonhadores que muitas vezes não acreditam que, apesar de a gente não ver números, números são reais. Né? Números são exatos e são reais. Não dá para brincar de fazer gestão. Então é importante que o eleitor veja a saúde da nossa Anápolis. Eu vejo aí, por exemplo, custos inesperados sendo bancados pela prefeitura e no final de um acerto de contas, de uma demonstração de resultados, a gente vê a saúde da nossa cidade. Isso é um privilégio para todos nós que moramos aqui. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Alguém mais? Não? Então passo a palavra ao prefeito Roberto Naves para fazer as explanações finais.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente, o vereador Leandro Ribeiro, cumprimentar o Denilton, vice-presidente Domingo de Paula, doutora Trícia Barreto, Edmilson, Edival, Eli, o Hélio, meu líder, parceiro irmão Jackson Charles, João Feitosa, Lisier, professor Marcos, bom dia a todos os servidores dessa casa, é um prazer estar aqui mais uma vez, nós somos sempre muito bem recebidos, vereador Reamilton Espíndola, todos os secretários aqui presentes, cumprimento na pessoa do secretário Valdivino de Oliveira, meu bom dia à imprensa napolina. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã, onde o secretário apresentou números consistentes, que mostram realmente que a Anápolis continua no caminho certo no que diz respeito à questão tributária. Fico muito feliz com a fala do meu líder Jackson Charles, e a gente tem percebido isso aí nas ruas, que existe sim uma melhora graças ao trabalho que os servidores da prefeitura faz, aos investimentos que estão sendo feitos, da mesma forma que tenho total consciência de que é preciso e de que dá para fazer mais ainda, e nós vamos ter anos melhores ainda pela frente, porque a Anápolis merece. Tinha uma série de coisas para poder anunciar, para poder passar para vocês na data de hoje, mas em decorrência de nós termos aí um pleito eleitoral no domingo, qualquer coisa que eu falar aqui pode ser mal interpretada, pode ser colocada de uma forma diferente. Então fica aqui o compromisso de que a gente volta aqui no mês de outubro para poder sentar com cada um de vocês e anunciar tudo aquilo que vai ser feito em termos de obras, de benfeitorias na nossa cidade, para que não haja nenhum tipo de interpretação errônea por parte das pessoas que só querem, na verdade, o mal de Anápolis. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, dê muita saúde e muita sabedoria, não só ao povo anapolino, mas ao povo goiano e ao povo brasileiro, para que a gente possa fazer as escolhas certas no próximo dia 2 de outubro. E no dia 3, a eleição passou, somos todos irmãos em Cristo, com certeza. Vamos estar trabalhando para fazer Anápolis, Goiás, um Brasil cada vez melhor. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos nós.
Obrigado, prefeito Roberto. Cumprimentar todos, secretariado, diretor, gerente da pessoa do secretário Valdivino. E encerro essa audiência pública aqui na Câmara Municipal para poder apresentar a apresentação do segundo quadrimestre de 2022, sobre a proteção de Deus, declaro encerrado.
Muito bem, concluída a audiência pública de prestação de contas nesse dia de hoje, né? A gente teve a prestação de contas basicamente centrada nos dados, nos números que foram.